Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre o nosso coração nessa manhã. Amém? Amém? Nós vamos estudar a palavra e eu tenho certeza de que Deus tem algo importante a nos ensinar através da sua palavra. A palavra é sempre maravilhosa, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz e eu creio muito nessa palavra, porque ela faz diferença na minha vida, como ela pode fazer e deve estar fazendo diferença na sua vida. Nós estamos aí na iminência de começar um trabalho especial na vida da nossa igreja, que inaugura o ano de atividades da IPI Filadélfia, que é o 12 Cestos Cheios. É um trabalho voltado para a oração, para o estudo da palavra. E esse ano nós vamos falar sobre os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, 12 homens e uma missão. E a base desse trabalho é a oração. É um trabalho que é feito, desenvolvido pelo Ministério de Oração e tem como principal função fortalecer a igreja e encorajar a igreja no que diz respeito à oração. Pensando nisso, eu quero falar sobre oração. Quero falar um pouco sobre como nós podemos compreender melhor a dinâmica da oração. Para isso, eu gostaria de usar a oração mais conhecida no nosso meio. E, a partir disso, a gente fazer uma releitura dela. Tentar entender o que, de fato, ela quer nos ensinar, já que nós a utilizamos muito, que é a oração do Pai Nosso. Eu acho que há uns 10 anos atrás eu estava lendo essa oração e o Espírito Santo me levou a olhar para ela de uma forma diferente. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Obrigado, Manuel. Deus te abençoe. Capítulo de número 6. Você tiver uma caneta, acho que vai valer a pena você anotar algumas coisas, talvez novas para o seu coração hoje, então. Prepara aí a caneta, o papelzinho, atrás do boletim tem um lugar para anotação. Acho que vai ser bom. Mateus capítulo 6, nós vamos ler desde o versículo 1. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos diante dos homens. Em verdade vos digo que eles também já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pressupõem que pelo se muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui. Oração. Oração é um tema que faz parte da vida da igreja. Oração é um princípio que nós aprendemos desde o princípio, vamos dizer assim, né? Deus nos ensina a termos intimidade com Ele. O fato dele estar com Adão no Éden, antes da queda, e ter aquele papo, aquele tempo com Adão, como as Sagradas Escrituras nos dizem, na viração do dia, era um tipo de oração, vamos dizer assim, de Adão para com Deus. Onde eles conversavam, onde talvez Adão colocasse as suas dificuldades, as suas questões ali do dia a dia, embora o pecado ainda não existisse, mas talvez Adão poderia ter dito assim: ah, Senhor, hoje eu nomeei 250 animais, mas ainda tem mais 480 só naquela região que eu estive para nomeá-los. Eu estou só colocando questões assim, só para você entender, onde eles conversavam. E oração é isso, oração é diálogo com Deus. Oração não é um monólogo. Oração é uma conversa que eu estabeleço com Deus para que eu possa ficar mais íntimo dEle. E eu tenho a oportunidade de falar e também tenho a oportunidade de ouvir. Com o pecado, a oração se tornou ainda um bem mais precioso, vamos colocar assim, porque agora nós colocamos diante de Deus as nossas tragédias que são recorrentes por causa da nossa natureza caída. Você está comigo? Está me entendendo? E ali não só colocamos uma conversa tranquila, muitas vezes, mas colocamos geralmente as nossas dores, os nossos medos. Aliás, o medo inseriu-se na história humana por causa do pecado. O primeiro sentimento que o homem teve quando ele pecou foi o medo. E a partir desse momento, Deus nos ensina e nos convida a sempre ouvirmos a sua voz e também falarmos com ele. E no Antigo Testamento, essa dinâmica é muito presente, em que o povo clama, em que o povo ora, em que o povo fala com Deus, ora diretamente a ele, mas principalmente no Antigo Testamento, através dos patriarcas, dos sacerdotes, dos profetas. E eles então conversam com Deus. E Deus também conversa com eles, já que oração é um diálogo. Oração, primeira coisa que a gente precisa quebrar no princípio da oração, é que a oração nunca é de uma via única. Nunca. A oração não se faz pensando numa via de mão única. Sempre é uma via de mão dupla. Sempre. Eu falo e eu escuto, eu ouço. Então, muita gente acha que oração é uma via de mão única. Então, eu falo com Deus, eu coloco as minhas dificuldades, eu não. Aí quando vem Jesus, e aqui nós estamos falando, Jesus nos ensina ainda mais coisas a respeito da oração, porque a oração é um dos princípios mais fundamentais do ministério de Jesus, porque Jesus nos ensina que através da vida de oração, desse diálogo e dessa intimidade que ele tinha com o Pai, assim como Adão outrora teve lá no Éden antes da queda, é o princípio normativo de uma relação viva, eficaz, produtiva, frutífera com Deus. Por isso ele ora muito e por isso ele nos ensina a orar. E por isso que também nas vezes que Jesus compartilha com seus discípulos os seus tempos de oração, ele não compartilha muito do que ele fala, mas sobretudo muito do que ele ouve do Pai. É lindo isso. A nossa oração, talvez agora você vai ficar um pouco mais incomodado, quebrar alguns dogmas, ela não muda Deus. Há um equívoco quando a gente acha que a oração, pela força, né? Tem gente que diz que tem alguém que tem oração forte, já ouviu isso ou não? Pela performance, né? Pelo falar mais alto, pelo dar os pulinhos, e para fazer aquela voz tremida e sei lá, acha que esse tipo de dinâmica vai fazer Deus ficar mais, assim, sentimental e vai dizer assim, ai, Vai deixar Deus mais quebrantado, quem sabe? Ah, tadinho dele. Oh, olha que voz poderosa, aquele é ungido. Oh, Senhor. Porque tem gente que ora, né, você já mede o poder da oração quando alguém diz assim, ó, Senhor. Mas tem aquele que diz assim, ó, Senhor. Parece que essa voz tremida tem um poder diferente. E muita gente acha que a oração muda Deus. E aí tem uma grande heresia, na minha opinião, se você concorda, eu te respeito como você deve me respeitar. Que eu ouvi isso muito dentro da igreja, que diz assim, que a oração é a alavanca que move a oração de Deus. A oração não move a mão de Deus. A mão de Deus se move por causa de Deus e não por causa da oração. Mas a oração, como eu disse a princípio, é o instrumento que me leva mais perto desse Deus que se move voluntariamente por aquilo que Ele é. Deus ouve a nossa oração porque Ele sabe exatamente que enquanto nós falamos com Ele, nós estamos perto dEle. Nós não estamos concentrados em outras coisas, estamos concentrados apenas nele. E porque ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, um Deus doador, galardoador, ele diz assim, eu tenho prazer em te dar. Tanto é que Deus já sabe o que eu oro sem orar, não é isso? Antes que a palavra me chegue à boca, você está me entendendo? Por favor, eu não quero deixar você chocado. Mas eu só quero que você entenda que a sua oração é muito mais para mudar você do que Deus. A sua oração é muito mais para que você tenha benefícios na sua vida pessoal e espiritual do que, de uma certa forma, ter uma ação sobrenatural de Deus. E quando a gente coloca a nossa expectativa numa oração em que Deus se move por aquilo que eu falo e Deus, às vezes, não responde, o que acontece? Eu fico frustrado, eu fico decepcionado, eu fico de bico para Deus. Puxa, Deus, jejuei tantos dias, fui no monte, fui no vale, fui na onde, sei lá onde eu fui, e o Senhor não me respondeu, logo eu, Senhor. Teu filho, tua filha, eu estou me santificando, eu já vi muito esse filme, queridos. Já vi muito isso. Olha, pastor, eu me consagrei, olha, eu parei de tomar refrigerante, comer chocolate, olha, eu fui no monte, eu jejuei, olha, pastor, eu parei, eu ficava pensando, não foi mais do que obrigação, né? Mas, e porque eu tinha um propósito e tal, querido, você tem que me entender, por favor, é bom fazer propósito, mas tem que só tomar cuidado com a motivação. E aí Deus não respondeu, ai, o meu emprego não veio, aquele amor da minha vida não olhou para mim, porque eu fiz tudo certinho, porque Deus não está comprometido com esse tipo de circunstância. Deus não se move mais e Deus não tem que se inclinar a um pedido de alguém que se sacrifica por Ele. Você está entendendo? Ele faz, quando Ele faz, como Ele faz, porque Ele é Deus e porque Ele tem o controle absoluto. Mas Ele sabe que quando a gente se coloca diante dele, é bom jejuar, é bom orar, é bom fazer propósito, é bom, é, tudo isso é maravilhoso, mas essa não é uma condição, tem uma expressão no latim que se usa muito no meio do direito, é sine qua non, não é uma situação única, específica para Deus agir. E muitos hoje, infelizmente, por causa de um evangelho pobre que é pregado por aí, acham que isso é. Então, se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Hoje se usa até a questão do dinheiro, não é isso? Você vai orar, mas faz um propósito aí de R$300, alguns dizem, né? Ou até mais, sei lá, estou citando um valor que eu acho alto, muitas vezes. Ah, Deus vai te abençoar, mas se você der 3 mil aí, Ele vai te abençoar mais. Agora, se você der 30, então, oh glória, Deus vai ficando contente, porque você está abrindo mão. Então, a gente acaba colocando Deus como um marionete nas nossas mãos, dizendo assim, sou eu que mando quando eu oro. Então, a minha intensidade, o meu sacrifício, a minha fé, a minha disposição vai fazer o Senhor me ouvir. Tudo bem? Estão me entendendo? Segura aí. Nem comecei a oração do Pai Nosso ainda. Então, Jesus vem quebrar isso. Jesus vem quebrar isso. Eu não oro a Deus porque eu tenho a obrigação, ou acho que Deus tem a obrigação de me responder. Eu oro a Deus porque eu quero estar perto dele. E quem tem intimidade e quem ama, tem prazer de abençoar o outro. É assim ou não é? Quem tem intimidade e quem ama, quer abençoar, quer dar, porque gosta, porque ama. Então, o compromisso de Deus conosco, através da oração, é um compromisso de amor, de pai, de intimidade, e não de performance. Talvez isso precisaria ser até dito aqui num dia que tivesse mais gente, porque muita gente não entende isso. Bom, e aí vem um grande problema que Jesus está vivendo aqui. Jesus vem e ele vê essa dinâmica de troca, de escambo com Deus, de permuta, que é o que eu acabei de dizer. Eu dou e Deus, então, de uma certa forma, obrigatoriamente ou não, mas ele tem que me ajudar. E aí Jesus, quando começa a sua vida ministerial, ele começa a ver algumas coisas no templo, na igreja, que o incomodam muito. Por exemplo, Jesus não gosta dessas pessoas que vivem uma vida dupla. Jesus gosta de gente que tem uma vida sincera, única. E quem vivia uma vida dupla na época de Jesus eram os líderes religiosos e que ensinavam o povo a ter uma relação com Deus que, ao invés de aproximá-los na intimidade, os distanciava da intimidade e os levava a essa falsa ideologia que eu acabei de contar aqui. Tudo bem? Por exemplo, Jesus um dia vai ao templo e ele percebe aquela comissão que ficava na porta do templo, chamada comissão do templo. A comissão do templo era composta por líderes religiosos, vamos dizer lá, pelos pastores, aqueles homens daquela época, que eles ficavam ali como uma espécie de departamento de qualidade do culto e da oferta. Mas também estava ali o pessoal da Receita Federal, para fazer a tributação dos impostos da oferta que a pessoa ia dar no templo já antes de dar a oferta. E esses homens ficavam ali, e aquele povo vinha, porque haviam várias festas em Jerusalém, em que o povo em vários momentos iam para lá para ofertar. Então, a festa dos tabernáculos, em outros momentos mais, o povo ia ao templo a Jerusalém, porque era um momento importante. Então, o que eles faziam? Puxa, nós tivemos esse ano uma colheita maravilhosa. Vamos pegar a primícia, as melhores frutas, os melhores grãos, e vamos levar ao templo e vamos ofertar a Deus. Ou aqueles que dizem assim, puxa, os nossos rebanhos de ovelhas, como eles cresceram, como Deus nos abençoou, vamos pegar as melhores ovelhas, os melhores cabritos, as melhores vacas, os melhores animais que nós temos, e vamos ao templo para agradecer a Deus. E eles faziam isso. E é muito interessante, porque no Salmo você vê muito isso, né? O povo saía das suas casas e peregrinavam por muitos dias, meses, para ir a Jerusalém para oferecer o seu sacrifício, passando perigos, pegando doenças, sendo assaltados muitas vezes, porque os salteadores sabiam a trajetória que eles faziam, então eles ficavam ali prontos na espreita para roubar, porque sabiam que estava levando coisa valiosa. E aí, quando eles chegavam em Jerusalém, com toda essa dificuldade, mas com um coração sincero, tinha a comissão do templo, que ficava na porta da igreja. Diz assim, o que você veio fazer aqui hoje, meu irmão? Ah, eu vim aqui ofertar a Deus. O que você trouxe? Eu trouxe esses grãos e tal. Eles olhavam e diziam assim, esse grão está feio, não serve, não passa no nosso controle de qualidade para entrar no tabernáculo. Então, nós vamos recolher, e recolhia. E aí a pessoa diz assim, mas como? Eu vim dar o meu sacrifício. Além de ter passado por tudo isso, ainda se sentia culpada porque alguém diz assim, o que você trouxe não é o melhor para Deus. E aí, o que eles faziam pior é assim, ó, mas ali do lado nós temos uma feirinha, tá certo? E lá na feirinha vende os grãozinhos bons, nosso controle de qualidade. Você vai lá e compra. Só que a pessoa comprava aquilo por 10 vezes mais o valor que era necessário. O cara já estava lá, já tinha andado tanto, já estava se sentindo culpado, o que vocês acham que eles faziam? A mesma coisa com a ovelhinha, com o cabritinho, esse cabritinho não está bonitinho, pegava, recolhia e mandava, só que eles faziam outra coisa pior, eles pegavam o grão, escondia aqui, levava para a feirinha e vendia o mesmo grão, muitas vezes, daquele O cabritinho é a mesma coisa. Jesus vê isso. Quando Jesus entra no templo e desce a lenha naqueles vendedores, é a feirinha dos caras. A feirinha da corrupção, a feirinha da maldade daqueles homens que se aproveitavam da fé do povo. Você já sabia dessa história, não? Já tinha ouvido isso alguma vez? Então Jesus, ele fica nos cascos com aquele povo, e ele diz assim: vocês são hipócritas, vocês ficam querendo enganar o meu povo, e não é essa a relação que Deus quer com eles. Outra coisa que acontecia, é quando você entrava no templo, tinha lá aquele lugar bonito, né? Então tinham os ministros, os que oravam, os que cantavam, e uma das coisas que eles gostavam de fazer é se aparecer, para que as pessoas dissessem assim: nossa, esse cara é ungido, hein? Isso aí é ungidão, isso tem azeite nas veias, não tem nem sangue, é azeite. Esse é muito santo. E o que eles queriam? Eles queriam exatamente isso, eles queriam que as pessoas olhassem para eles e dissessem: esse cara é bom. Porque o que o orgulho precisa para ser alimentado? Ele precisa do elogio, ele precisa do reconhecimento. Esse é o salário que esses cabras queriam, esses cidadãos queriam. Então, esses homens iam no templo e eles tinham essa postura hipócrita, enganando o povo descaradamente, mas viviam uma religiosidade falsa. E Jesus começa, por isso, o capítulo 6, dizendo assim: parem de fazer isso. Não fiquem exercendo essa justiça diante dos homens para serem vistos. Porque de outra sorte, o salário disso aqui, vocês vão receber aqui, que é o elogio, é o aplauso e a admiração, e no céu vocês não vão ter nada. Vocês estão construindo algumas coisas para vocês serem, receberem isso aqui, não é isso que Deus quer. Aí ele usa dois exemplos. Usa o exemplo da oferta e usa o exemplo da oração. Primeiro exemplo da oferta é assim: quando eles iam entregar a oferta dentro do templo, tudo bem, você está comigo? Tinha um gasofilácio, você já ouviu essa palavra ou não? Gasofilácio é uma coisa que eu usei muito essa expressão quando eu era criança na igreja. Era o lugar onde você depositava o dízimo, era uma caixa. Mas nesse tempo aqui, o gasofilácio ele era feito com uma caixa de cedro, mais ou menos assim, e ele tinha uma boca de bronze, de um metal bonito, polido, quase com a espécie de... Você já viu um trombone ou não? É trombone, aquele treco grandão assim? Como é que é o nome daquele negócio? É isso aí que ele falou que eu não entendi, mas sabe aquele negocinho que faz... Pom, 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 sabe aquele negocinho? Você entendeu ou não? Então, tinha uma bocona daquela atrelada ao gasofilácio. E como a maioria das ofertas eram em metal, prata, ouro, bronze, o metal um pesa mais que o outro, então eles iam lá e jogavam a moeda, e quando eles jogavam, quanto mais barulho fizesse no negócio, mais, isso aí deu, hein? Olha isso aí, deu muito, hein? Você está entendendo? Por isso que Jesus, só um parênteses, no dia que a viuvinha deu, só as duas moedinhas, Jesus diz: o barulho dela, a oferta dela valeu mais do que de todos, porque ela não deu para ser vista, ela deu tudo. E aí Jesus fica olhando isso, e eles davam oferta, era quase assim, irmãos, eu tenho que falar na linguagem de hoje, né? É você vir com um cheque na mão, que você vai ofertar assim para os irmãos, ó. Mostrando o valor, né? Mostrando o valor, porque... Para as pessoas dizerem: olha esse aí, hein? Olha só. E Jesus diz assim: por isso que é não toque trombeta. Tocar trombeta é tocar o negócio e querer se aparecer, entendeu? Tudo bem? Bom, e aí ele diz: vocês já receberam a recompensa. Se vocês querem um elogio, se vocês querem a admiração do povo, já receberam, acabou. Vocês não têm nada no céu, é tudo aqui na terra. Olha que pobreza. Por isso que ele diz: por isso, quando você for dar o que a tua mão direita der, a tua mão esquerda não deve saber, porque é teu pai que vem em secreto que te recompensa. O mais importante é o seu coração. E aí a mesma coisa na oração. Eles subiam nos alpendres, assim, lugares altos, e começavam a orar, e daquele jeito que eu já brinquei aqui. E Jesus os chama, olha aqui no versículo 5, de fingidos, hipócrita, significa fingido. Porque ele sabia de toda essa dinâmica corrupta que permeava a vida desses homens. Então Jesus, vendo tudo isso e o povo sendo levado a uma dinâmica de relação com Deus errada, Jesus disse: para, vocês querem orar? Vocês querem ter uma relação com Deus saudável? Então eu vou ensinar. E aí ele estabelece a oração do Pai Nosso, não como uma oração para ser repetida, como a gente faz, a gente repete. Mas ele estabelece a oração do Pai Nosso como uma oração para ser compreendida no que diz respeito como nós devemos nos relacionar com Deus, colocando limites muito claros entre quem Deus é, quem nós somos, o que Deus faz e o que nós devemos fazer. E aí quando ele estabelece isso, ele diz: esse é o padrão. Então a oração modelo não é uma oração modelo no sentido de que eu tenho que ficar usando ela, como algo que eu tenho que fazer para repetir. Até porque ele fala aqui sobre vãs repetições. Não sei se você já parou para pensar nisso. Vã repetição não é repetição, porque tem vários momentos na Bíblia, tem até aquela história da mulher que insistiu, não é? O problema não é a repetição, o problema é a motivação da repetição. E se a repetição for vã, ela não vale nada. E qual é a repetição vã? A repetição vã é aquela que contempla apenas a mim, aos meus interesses, à minha vontade, quebrando critérios e protocolos muito sérios de santidade, de integridade e compromisso com Deus, fazendo isso que Deus tenha que me ouvir. Isso está errado, é uma vã repetição. Eu e você podemos cometer algumas vãs repetições. Entende? E aí ele diz: então eu vou estabelecer um princípio, vou estabelecer um padrão a ser seguido a respeito de como vocês devem orar. E aí ele então nos ensina com a oração do Pai Nosso. Tudo bem? Vamos para ela então? Então olha só. Portanto, vós orareis assim, versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos ficar aqui nesse pedacinho e vamos pegar agora o final do versículo 13. E eu vou ler junto o início, o versículo 9 e o versículo 13. Final do versículo 13. É uma ideia só. Olha que interessante como fica. Pai nosso, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que Jesus quer nos ensinar como um princípio, quando a gente for orar, o primeiro princípio de alguém que ora de verdade, em intimidade com Deus, é o princípio da adoração. Quando você orar, você tem que entender, em primeiro lugar, o que é adoração a Deus e não ao homem. Jesus já está querendo ser claro e taxativo. Portanto, vocês orem num alguém que você precisa ter intimidade, é o nosso Pai, que não está aqui, mas Ele está nos céus, que o nome dEle é santificado e que dEle é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando você for falar com Ele, entenda que Ele está no céu, que Ele é seu Pai, que Ele tem um reino, que Ele tem o poder e que Ele tem a glória. Então tome cuidado, porque você está entrando numa relação muito perigosa. Você está falando com alguém que está numa dimensão muito diferente da sua, e você precisa ter isso muito claro no seu coração quando você orar. Que Ele é seu Pai, que Ele tem um reino, que Ele tem o poder e que Ele tem a glória. E aí que Ele está no céu também. Quando você vai falar com alguém importante, você tem que tomar cuidado com o que você fala, sim ou não? Você pensa até nas palavras, você pensa na conduta, você toma cuidado. É isso que Jesus está querendo dizer. Saiba com quem vocês estão lidando. Saibam com quem vocês estão falando. E esse é o princípio da adoração. A adoração cria um limite muito claro entre quem Deus é e quem eu sou. E quando eu orar, eu preciso ter isso na minha cabeça muito claro. Primeiro eu oro a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa e por aquilo que eu sou diante dEle. São dois limites que precisam ser muito bem estabelecidos. Deus tem um reino. Deus tem o poder. Deus tem a glória. Por isso eu não posso tratá-lo como um comum, como alguém que eu trato todo dia. Por isso eu preciso respeitá-lo, por isso eu preciso honrá-lo. Esse padrão da adoração foi quando Deus disse, para você subir no monte aqui, você tem que tomar cuidado, não toca no monte primeiro, porque eu estou aqui. E aonde você está aqui, você tira a sandália, porque eu estou aqui, aqui é lugar santo, aqui não é lugar de impureza. Por isso, quando você for falar, cuidado quando você for pronunciar meu nome, porque se você pronunciar meu nome em vão, você está lascado. Por isso, você não faça juramento em meu nome, que você não vai cumprir. Se você fizer, você também vai estar em maus lençóis. Você tem que me tratar com seriedade, com respeito, porque eu sou santo, e ele diz lá em Deuteronômio, sede santos, porque eu também sou santo. Ou seja, você quer ter intimidade comigo, entenda quem eu sou e me respeite, me honre. Então, quando você for orar, você tem que ter isso claro. Porque senão, você quebra os padrões e faz Deus um marionete e não um senhor. Entende, querido? Entende? Deus é senhor e não é um servo da minha oração. E quando eu adoro, eu entendo completamente quem ele é, porque eu percebo, ainda que com as minhas limitações, a grandeza de quem ele é. Se você olhar, por exemplo, 1 Crônicas 29, 11, deixa eu só pegar meu marcador de Bíblia aqui para eu não perder aqui. Lá no Antigo Testamento, olha o que Davi fala sobre Deus. É um texto conhecido. 1 Mas a gente tem que entender com quem nós estamos lidando. Eu vou citar um exemplo aqui, trágico, que você vai ficar chocado, mas é a realidade dos nossos dias. 1 Crônicas 29, 11 diz assim, Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E aí, aqui, olha os limites, como são muito interessantes. Primeiro ele está falando de Deus, tudo bem? Agora ele vai falar dele. Olha só, olha o versículo de número 14. Porque quem sou eu diante de quem tu és? Quem é o teu povo diante de quem tu és? Para que nós pudéssemos voluntariamente ver ou te dar essas coisas, porque tudo vem de ti, e nós só te damos o que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nada que nós te oferecemos não vem de outras mãos a não ser da tua. Ou seja, nós não somos nada sem ti, e não podemos fazer nada sem ti. Forte ou não? Por isso, quando a gente vai orar, a gente tem que levar Deus a sério. Também Provérbios vai dizer no capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ontem eu estava jantando com o pessoal e a gente estava falando exatamente sobre isso. De que temer a Deus é honrá-lo e respeitá-lo como lhe é devido. Temer a Deus é entrar numa relação de saber, eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que lutar contra a minha natureza, porque como Deus é tão grande, maravilhoso, justo, soberano, eu não posso ficar tendo algumas práticas que ofendam a Deus. Então eu tenho que correr do pecado, eu tenho que lutar contra ele, porque eu temo a Deus. E esse temor me aproxima dele em santidade. Entende? A grande crise de Isaías, no capítulo 6, eu não vou ler porque você conhece o texto, não vai dar tempo, né? Mas assim, a grande crise de Isaías no capítulo 6 é esta. Isaías é um profeta, Isaías é um homem de Deus, mas Isaías tem uma visão de Deus. E quando ele tem uma visão de Deus, eu, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, serafins e querubins estavam diante dele, as orlas das suas vestes enchiam o templo. Ele vai contando tudo isso e ele diz assim, e eles cantavam dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele ouve a dimensão da diferença e ele vê quem Deus é, ele também se vê. E quando ele se vê, ele diz, ai de mim que estou perdido, ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tive uma dimensão de adoração. Os meus olhos viram o rei. E ele só consegue prosseguir quando o objeto da sua impureza é dignificado com a brasa do anjo na sua boca, e ele então agora, pela ação de Deus, se volta para Deus. Eu estou colocando isso, queridos, porque eu tenho percebido em muitas orações muita irreverência com Deus. A gente está tratando Deus como se ele fosse um amigo, um irmão, e alguns tratam Deus como trata até seus pais. Infelizmente, tem gente que trata mal os pais. Eu tenho muita dificuldade. Eu quero que você me entenda, por gentileza. Por isso que eu tenho dificuldade de chamar Deus de você, por exemplo. Para mim, isso não é sinônimo de intimidade. Porque você, eu chamo meu filho. Quando eu era pequeno, meu pai me ensinava assim. Minha mãe era muito interessante. Vou contar o exemplo da minha mãe. Meu pai era mais mansinho. Mas minha mãe, paraibana, né, nas veias, ela chamava assim, Ricardo. Eu dizia assim, que é? Ela dizia, que foi? Aí eu já tinha entendido, eu falava, senhora. Aí ela falava, você entendeu ou não? Que é, você fala com qualquer um, comigo é senhora, rapaz. E eu, a paraibana era retada. Tudo bem, eu quero respeitar cada um nas suas opiniões, mas essa é minha opinião. Por isso eu gosto de chamar Deus de Senhor, de meu rei, de meu dono. Eu não quero tratar Deus como eu trato nenhuma autoridade mais importante aqui da terra, porque ele está nos céus, ele tem um poder, ele tem o reino e ele tem a glória. Por isso quando eu ouvi, houve uma época, não sei se aqui em Londrina isso aconteceu, mas houve uma época no movimento evangélico que tinha da determinação. Você já ouviu esse movimento ou não? Ó Deus, nós determinamos. Eu determino. Eu ouvi isso no estado de São Paulo quando eu estava lá. Como assim eu determino? Você não determina nada. Quem determina é Deus. A adoração é dele é o reino, dele é o poder. Você está me entendendo, querido? E o exemplo mais trágico, eu vou contar esse, isso é um fato, eu não vivenciei o fato, mas eu ouvi de alguém que eu credibilizo muito. Houve um trabalho numa determinada igreja, num determinado lugar, num determinado país, e aí houve aquele desafio de ofertar para missões, para a obra. Então o desafio foi, você dá o que você tem de melhor. E aí o povo veio, e naquele dia uma irmãzinha, viúva, de uma vida simples, ganhando a sua pensão, decidiu, sentiu no coração de doar o carro que ela tinha comprado naquela semana, zero. E ela vai com a chave na mão. Vai com a chave. Com a chavezinha, vai levando lá para o gasofilácio. Quando o líder olhou, ele ficou empolgado. E aí ele disse, oh! E começou aquela coisa toda que você deve imaginar, e aí ele pegou o microfone e disse, está vendo, irmãos? Olha a atitude dessa aqui, deu o carro, vamos orar porque nós não vamos permitir que Deus deixe ela sem o carro. E a oração dele, eu estou repetindo, quem está me vendo na internet, eu estou repetindo o que eu ouvi de alguém que eu credibilizo, e eu não duvido que isso aconteceu. Ele pegou o microfone e orou, Senhor, aqui está a tua serva, vou ser comedido agora, tá? Vou ficar mais tranquilo. Não foi assim. Aqui está a tua serva, olha Deus, Ela deu o carro que ela comprou essa semana para a tua obra. Então nós oramos e reivindicamos que o Senhor dê um carro melhor para ela, porque ela deu tudo, e se o Senhor não deu, o Senhor desce daí e deixa de ser Deus. Nós, tem gente que está perdendo a noção das coisas. Quando você adorar, quando você orar, lembre-se que na adoração você está lidando com alguém que está no céu, que tem autoridade sobre a tua vida como Pai e que tem o poder, o reino e a glória. Segunda lição, segundo princípio quando você for orar. Esse é o primeiro apenas. O segundo princípio é o versículo 10. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Quando você for orar, o primeiro princípio qual é? Você lembra ou não? Da adoração. Repita comigo. Mais uma vez. O segundo princípio é o da submissão. Leia, fale comigo. Submissão. Porque não é possível alguém que reconhece tamanha grandeza, tamanho poder em Deus, não se render a Ele. Então a submissão é uma consequência de quem adora. O adorador sempre é submisso. Se alguém tem dificuldade com submissão a Deus, é porque não é adorador. E aí o adorador se submete a Deus, e ele diz assim: Senhor, eu tenho uma vontade, mas no entanto eu quero que essa vontade seja colocada diante de quem Tu és. E quem Tu és me ensina que para mim é melhor que a Tua vontade seja feita do que a minha. De quem você preferia que fosse feita a vontade? Você tinha duas pessoas aqui agora para você perguntar e ela ia fazer alguma coisa por você. De alguém que é inconstante, que falha, que erra, que pisa na bola, ou de alguém que você conhece a história dela e ela nunca errou? De quem você queria que fosse feita a vontade na tua vida? Então, quando a gente ora e a gente quer que Deus faça a nossa vontade, nós estamos pedindo para Deus fazer a vontade de alguém assim, inconstante, que erra, que falha, que tem uma dimensão curta e pequena das coisas. Submissão. Quando você orar, entenda que tem uma vontade que precisa ser feita na oração, é a de Deus. E a melhor coisa a acontecer na vida de alguém que ora é experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque Deus tem o melhor, Deus tem paz, Deus tem uma dimensão muito mais ampla do que eu e você temos. Mas muita gente ora assim, ó: Senhor, que seja feita a Tua vontade conforme a minha, assim na terra como nos céus. O Senhor sabe o que eu quero, né, Deus? O Senhor tem a Tua vontade, mas o Senhor sabe o que eu preciso, o que eu quero, Deus. Faz a Tua também, dá uma ajudadinha aí, entra na minha vontade. Acho que um dos maiores desafios meus na oração, que o que eu estou falando aqui é difícil, isso aqui foi algo que eu recebi, está até arriscado na minha Bíblia isso aqui. Ó. É entender que quando eu oro, ainda que eu peça, não é a minha vontade que tem que ser feita. Tenho vivido esses dias, mais de 40 dias com aquele problema do Arthur na mão. Quantas noites nesses dias eu orava, me ajoelhei na cama, colocava a mão no dedo dele, antes da cirurgia mesmo, depois da cirurgia, agora, e orando, falava: Senhor, amanhã eu creio que esse dedo vai amanhecer perfeito, maravilhoso, eu creio. E o dedo amanhecia do outro jeito, do mesmo jeito. Como é difícil você lidar com esse tipo de relação. Quando você ora por alguém que está enfermo, por alguém que você ama, e você pede, você tem uma vontade, mas Deus também tem a vontade dele, Deus tem a soberania, porque ele é o que tem o poder, a glória e a dimensão de todas as coisas, e ele às vezes não responde naquela hora. E como é difícil você continuar orando, se submetendo a essa vontade, que muitas vezes te deixam tristes, não fazem você celebrar. Você está me entendendo? Mas ainda, como Abacuque disse, que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei e esperarei no Deus da minha salvação, porque eu sei que o Senhor tem o melhor e a tua vontade tem que ser feita sempre, Senhor, e não a minha. É difícil, querido, orar para Deus fazer a vontade dele na oração do Pai Nosso. Eu tenho a impressão que é um dos momentos em que a gente mente, às vezes, na oração do Pai Nosso. Porque, na verdade, a gente quer que ele faça a... Lucas 22, 42. Outro desafio, a gente termina esse tempo aqui com esse tópico. Você está comigo? Amém? Lucas 22, 42. Jesus está no Getsêmani. Jesus está pronto para ser preso, sofrer e morrer na cruz. Jesus é Deus, tudo bem? Lembre disso. Jesus é Deus, mas Jesus é homem. E ele ora como homem. E aí ele diz assim, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Versículo 44, ele estava em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É fácil se submeter à vontade do Pai? Às vezes eu vou ser tomado por uma agonia dessa dimensão. Difícil, irmãos. Vamos voltar para Mateus. Qual é o primeiro princípio da oração quando eu for orar? Adoração. Segundo, o terceiro, olha lá, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Terceiro princípio, provisão. Quando você orar, entenda que você adora. Quando você orar, entenda que você se submete. Mas quando você orar, entenda também que você tem um Deus que provê todas as coisas para você. Deus tem o seu pão de hoje para a sua vida. Amém? Ele tem o pão dele para você. Quando eu oro, eu preciso descansar, porque é uma sequência. Olha que lindo, Jesus é maravilhoso. Eu fico aleluiado com isso, porque se eu sei quem Deus é e eu adoro, e eu me submeto, eu descanso, porque eu estou lidando com Deus que tem a riqueza, a glória, o poder. Ele sabe tudo, então ele vai me dar o que eu preciso. Eu preciso descansar nisso. E é por isso que ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá... Quando eu oro a um Deus que é provedor. Por isso eu não preciso ficar angustiado, com medo, receoso, porque eu sei. E se você olhar um pouquinho mais adiante no capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus vai falar exatamente sobre o que é viver debaixo dessa provisão e vencer a ansiedade. Ele diz assim, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir, não é isso? E assim como Deus cuida das aves dos céus, assim como Deus cuida das plantas, assim como Deus cuida, Ele vai cuidar de cada um de vocês, porque Ele sabe o que cada um de vocês precisa. Quando você orar, saiba que Deus já te ouviu antes. E Ele já te ouviu antes, mas Ele quer te ouvir para que você também possa se ouvir e se submeter e se render a quem Ele é e ao que Ele faz. Então, a oração é muito mais para nós do que para Deus. É um exercício de eu aprender a depender e entrar em intimidade e compreender quem Deus é. Tudo bem? Loucura, né? Mas é isso aí. Vamos embora. Quarto. Então, qual é o primeiro? Adoração, submissão, provisão. Vou ser mais rápido porque a hora passa, né? Eu vou me empolgando aqui. Outro momento crítico da oração do Pai Nosso como princípio, é esse aqui agora, que diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, versículo de número 12, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Adjetivo, perdoado, verbo, né? Está aqui a perdoado, vindo de perdão, mas o que eu estou dizendo é que eu estou praticando isso. Mas ao mesmo tempo que eu estou praticando, eu estou estabelecendo uma condição. Eu quero que o seu perdão seja condicionado à minha prática de perdão. Por isso eu gosto de dizer aqui, quebrando pouca coisa da palavra, de que esse momento, o outro princípio é o amor em ação. Quando eu oro, eu preciso ter adoração. Quando eu oro, eu preciso ter submissão. Quando eu oro, eu preciso entender o que é a provisão, mas quando eu oro, eu preciso ter amor em ação. O meu coração precisa estar regado, inundado de amor. Porque a matéria-prima do perdão é amor. Não existe perdão sem amor. E não existe amor sem perdão. E Jesus quer nos ensinar isso. Se você estiver orando e não tiver amor no seu coração, inclusive pelos seus algozes, pelas pessoas que te fazem mal, você está estabelecendo uma condição para Deus agir da mesma forma com você. Deus só não age porque Ele é misericordioso. Mas quando eu digo perdoa as nossas dívidas da mesma maneira que eu perdoo os meus devedores, eu estou estabelecendo uma condição. E muitas vezes quando a gente ora a oração do Pai Nosso como uma repetição e não vivemos isso, nós estamos praticando uma vã repetição. E uma das coisas mais difíceis que eu acredito na vida nossa como cristãos é o perdão. Perdão é uma decisão, perdão é uma dificuldade, perdão é algo sobrenatural, eu acredito. Perdão é um dom de Deus e não nosso. Então, quando você estiver orando, ore nessa dimensão. Ore sem barreiras, sem fronteiras com pessoas que é teu devedor. Porque eu já vi gente orar, infelizmente, e quando ela ora, ela está meio querendo pedir para Deus exercer uma vingança contra aquela pessoa, sabe? Ó Deus, o Senhor sabe o que eu tenho passado, Senhor. Aquela pessoa, Pai, aquela situação, essa luta. Eu tive uma ovelhinha faz tempo, que era muito engraçado. Você podia pedir ela para orar. Às vezes, quando eu pedia, era um problema, porque ela ia orar, ela contava o caos na oração. Ó Deus, aquela irmã fulana de tal. O Senhor sabe, Senhor, que falou aquilo do irmão fulano de tal. Ó Deus, tem misericórdia da irmã. Verdade, irmão, já vivi isso. Aí eu te falei, irmã, não pode fazer isso na oração. A senhora só pede para Deus abençoar a crise entre irmãos e tá bom. Não é uma delação aqui premiada. É difícil, queridos, porque eu tenho gente na minha vida hoje que eu considero um devedor, assim como talvez eu seja, eu tenho certeza disso, na vida de outros um devedor. Mas orar, pedindo para que Deus me trate da mesma maneira que eu trato o outro, é difícil. Jesus fez isso porque Ele nos mostrou isso. É assim ou não é? Nós o ofendemos, nós cuspimos nele, nós o humilhamos, mas ele continuou nos amando. Por isso, você quer perdoar alguém, comece a orar já, não por perdão, mas por amor. E diga, Senhor, inunda o meu coração do teu amor, porque o amor é a matéria-prima do perdão. Tudo bem? Quero ver a gente fazer a oração do Pai Nosso agora, né? Muito bem, adoração, submissão, provisão, amor em ação. E por último, para a gente encerrar, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Proteção. Quando você orar, entenda que você está protegido. Que você está seguro. Porque o Deus que você adora, que tem todas aquelas características que há pouco eu ministrei, é o Deus que te protege. Por isso não precisa temer. o que lhe poderá fazer o seu adversário, porque Deus é o teu protetor. Deus é o teu protetor do teu adversário, mas Deus é o teu protetor de você mesmo. Não nos deixes cair em tentação, Deus me protegendo de mim mesmo. Livra-nos do mal, Deus me protegendo do meu adversário. E você sabe, quando se trata da nossa relação com Deus, o nosso maior adversário não é o diabo. O nosso adversário somos nós mesmos. Por isso Jesus nos ensina a orar, queridos. Por isso Jesus nos dá um princípio de como devemos orar. Por isso que a oração do Pai Nosso não é uma oração apenas para ser repetida. A oração do Pai Nosso é uma oração que estabelece um princípio de como eu e você devemos nos posicionar diante de Deus em oração. Em adoração, em submissão, em convicção de que Deus é o meu provedor, que o meu pão de hoje Ele vai me dar hoje, e ainda que não seja um pão com margarina, pode ser um pão seco, mas Ele vai me dar, e o pão de hoje não é o pão da semana que vem, nem do mês que vem, é o pão de hoje. Ainda que eu tenha dificuldades, eu tenha que aprender a entender que eu preciso amar quem me faz mal e orar por ele, porque a melhor maneira de você se vingar de alguém que te feriu é colocando essa pessoa diante do Cordeiro em amor. Eu tenho que entender, enquanto eu oro, de que o anjo do Senhor está ao meu redor, me protegendo e me livrando de todo mal. O Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando você ora na dimensão da adoração, na dimensão da submissão, na dimensão do perdão, na dimensão de alguém que está provido, você cria em volta da sua vida espiritual, da sua casa, dos seus, uma barreira em que o inimigo não pode penetrar. A oração, portanto, não é medida, mensurada pela sua performance. O que Jesus quer dizer é que a oração é medida, é mensurada, por ela chegar nos ouvidos de Deus, como ela deve chegar nos ouvidos de Deus. A melhor oração é a oração que Deus ouve. A oração mais eficaz é a oração que Deus ouve. Você entende isso? E a minha oração, nessa semana que se inicia um trabalho de oração, é que nós, como IPI Filadélfia, entendamos como devemos orar. Nós vamos fazer propósitos, você vai estar aqui, eu creio, nos 12 cestos, mas não caia em alguns erros, que talvez você já caiu no passado. E eu tenho certeza que você vai experimentar um outro tipo de dimensão espiritual com Deus através da oração. Coloco isso e encerro essa exposição, essa leitura da oração do Pai Nosso, dizendo que esse tem sido o meu desafio. Que Deus nos ensine a ler a Bíblia do jeito que ela tem que ser lida e compreendida, do jeito que ela deve ser compreendida. E eu espero que nessa manhã, pela graça e pela fé, você saia daqui enriquecido e desafiado a ter uma nova relação com Deus através da sua vida de oração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos encerrar? Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela tua palavra, e que a tua palavra possa prosperar e germinar no nosso coração para a tua glória. Que esses irmãos e essas irmãs, a começar em mim, possamos juntos, todos nós, viver uma nova realidade no que diz respeito à oração, a partir do que Jesus nos ensina. É a nossa oração no nome dele e para ele. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.